É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Mariana Michelotto. Ela traz para a gente mais informações sobre como funciona a chamada prisão domiciliar. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, tudo bom?
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são as modalidades de cumprimento de pena que estão previstas na nossa legislação?
Claro, as penas previstas no Código Penal são basicamente penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e penas de multa.
Uhum.
Com relação às penas privativas de liberdade, existem três regimes adotados no nosso Código Penal. Via de regra, o condenado a pena superior a 8 anos começa o cumprimento da pena em regime fechado, ou seja, numa penitenciária, que é um estabelecimento de segurança máxima ou média. O condenado à pena entre 4 a 8 anos, desde que primário, começa o cumprimento da pena em regime semiaberto. No regime semiaberto, como regra também, o condenado ele pode trabalhar ou estudar durante o dia.
Uhum.
E à noite ele deve se recolher em uma colônia penal agrícola ou um estabelecimento similar. A colônia penal agrícola é um estabelecimento distinto do ambiente da penitenciária, com restrições à liberdade que nós poderíamos dizer menos incisivas.
Sim.
Já com relação aos condenados à pena inferior a 4 anos, também se primários, o início do cumprimento da pena se dá em regime aberto. No regime aberto, também como regra, o condenado ele poderá trabalhar ou estudar durante o período diurno e à noite e nos dias de folga, que é finais de semana, nos feriados, ele deverá se recolher em uma casa de albergado ou um estabelecimento similar. Um problema enfrentado na prática é que existem poucas colônias penais agrícolas
Uhum.
ou casas de albergados no país. E os juízes acabam se deparando com situações em que ou determinam que a pessoa cumpra o regime numa penitenciária, ou seja, num regime mais grave, ou o juiz determina que a pessoa se recolha em sua própria casa nos períodos noturnos e nos dias de folga. Ao meu ver, e conforme os tribunais têm entendido, nesses casos, o apenado não pode cumprir a pena mais grave em razão da inexistência desses estabelecimentos prisionais,
Uhum.
ou até mesmo de condições corretas para cumprir a pena. Então, isso pode suscitar o cumprimento da pena pelo condenado na sua residência. Essas são as penas privativas de liberdade previstas no Código Penal. Só rapidamente, para explicar um pouco da pena de multa restritiva
Sim.
de direito, que existe no nosso Código Penal também, a pena de multa é um valor fixado pelo juiz na sentença a ser recolhida ao fundo penitenciário e esse cálculo é um cálculo do critério do juiz, conforme cada caso e a condição financeira do condenado. E também existem as penas restritivas de direito, em que o juiz pode substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, como, por exemplo, pagamento de uma multa adicional ou prestação de serviços à comunidade,
Uhum.
desde que preencha os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Uhum. Doutora Mariana, uma dúvida muito frequente quando a gente fala a respeito desse assunto é se uma pessoa pode ser presa antes da decisão condenatória. Como que isso funciona na prática?
Sim, é importante deixar claro que as penas que eu citei são cumpridas após a sentença condenatória definitiva transitada em julgado. Ou seja, depois que a pessoa foi condenada e não há qualquer possibilidade de recurso. Como sabemos, o entendimento atual de parte do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, ao meu ver, adotado por diversos magistrados, é de que é possível o começo do cumprimento da pena após a decisão condenatória proferida em segundo grau. Mas isso está sendo discutido e tudo indica que o Supremo Tribunal Federal vai levar o tema para nova votação.
Uhum.
Mas, além do cumprimento da pena após a decisão condenatória transitada em julgado, é possível no processo penal que a pessoa seja presa cautelarmente antes da sentença, ou seja, durante a investigação, no inquérito policial ou durante a ação penal, sem decisão condenatória definitiva. Essa prisão é o que chamamos de prisão processual e, basicamente, ela não se confunde com a prisão decorrente de uma condenação.
Uhum.
A prisão processual no nosso Código de Processo Penal se dá nas formas de prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante. Especificamente sobre o tema que nós vamos tratar hoje, que é a prisão domiciliar, é importante fazer uma breve explicação sobre a prisão preventiva.
Sim.
A prisão preventiva, ela é cabível em qualquer fase do curso da investigação ou da ação penal. Ela pode ser decretada como garantia da ordem pública, a ordem econômica, se a prisão for necessária para a instrução processual ou para assegurar a lei que será eventualmente aplicada. Além disso, para que seja decretada a prisão preventiva, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. O que isso quer dizer? Que devem haver provas, devem haver indícios de que a pessoa presa efetivamente tenha praticado o crime que está sendo apurado.
Uhum.
Além do mais, a prisão preventiva ela só pode ser decretada nos crimes dolosos, ou seja, aqueles em que há intenção de praticar, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. A prisão preventiva também pode ser decretada se a pessoa já tiver sido condenada por outro crime doloso, uhum, em sentença transitada em julgado, ou se o crime que a pessoa vai ser presa preventivamente envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. E essa prisão vai garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Uhum.
Basicamente, os exemplos comuns de prisão preventiva que enfrentamos na prática são os casos em que, por exemplo, a pessoa está coagindo testemunhas para mentir no processo.
Sim.
Ou a pessoa está destruindo prova, ou se há indícios de que essa pessoa é investigada ou acusada numa ação penal vai fugir da comarca, ou que se essa pessoa é colocada em liberdade, ela poderá cometer novos crimes.
Uhum, interessante. E, doutora, entrando agora no assunto central da nossa entrevista, queria pedir para a senhora explicar para a gente em que casos que normalmente ocorre essa substituição da pena em regime fechado para prisão domiciliar. Como que isso funciona?
Então, a nossa legislação prevê basicamente 2 casos elementares em que o juiz poderá determinar a prisão domiciliar. Numa primeira forma, para as pessoas que foram condenadas e estão cumprindo a pena definitiva em regime aberto, ou nos casos em que os investigados foram presos preventivamente, durante a investigação ou no curso do processo penal. O artigo 117 da Lei de Execuções Penais prevê que o sentenciado que está cumprindo a pena em regime aberto poderá cumprir a pena em sua residência particular quando foram condenados a maior de 70 anos, foram condenados a cometido de doença grave, foram uma condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou foram uma condenada gestante. Além dos casos que eu expliquei acima, que eu indiquei acima, também é possível que o regime aberto seja cumprido na residência do apenado quando não houver vaga na casa do albergado ou quando não existiu estabelecimento na comarca, o que é extremamente comum na prática.
Uhum.
Já o Código de Processo Penal prevê a prisão domiciliar como prisão cautelar, ou seja, antes da condenação. E ela geralmente vem substituir a prisão preventiva. Nesses casos, via de regra, a pessoa deve ficar permanentemente no interior da sua residência, só podendo sair com autorização judicial.
Uhum.
E o artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade do juiz substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. E traz as possibilidades, que são quando o preso for maior de 80 anos, quando o preso estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
sim,
quando o preso for imprescindível aos cuidados especiais de uma pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, quando for uma presa gestante, quando for uma presa mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou quando o preso for homem, caso ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Inclusive, sobre esse tema, é importante destacar que recentemente tivemos uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que concedeu habeas corpus coletivo para que todas as mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos ou mães presas com filhos deficientes que estejam presas preventivamente passem a cumprir prisão na forma de prisão domiciliar.
E, doutora, eu acho importante também a gente destacar para os nossos ouvintes em que casos ou quais tipos de crime que essa prisão domiciliar não pode ser aplicada.
Então, é uma questão interessante porque a lei, ela não prevê objetivamente as hipóteses em que a prisão domiciliar, ela não pode ser aplicada. Mas, como indiquei anteriormente, o que há na lei é a previsão em os casos em que ela é cabível. Só que, assim, é indispensável que o indivíduo preso comprove que ele faz jus à substituição da prisão, que ele preenche os requisitos que nós tratamos aqui. Por exemplo, no caso do maior de 80 anos, o preso deve juntar certidão de nascimento. No caso do preso com doença grave, ele deve juntar exames e atestados médicos. Tudo isso para comprovar que ele faz jus à prisão domiciliar. Porém, o entendimento dos tribunais é que o juiz deve analisar cada caso para aplicar ou não a prisão domiciliar. Por exemplo, na decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que concedeu o habeas corpus coletivo para as presas mães e gestantes, o ministro relator Ricardo Lewandowski, ele foi taxativo em afirmar que a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar não será aplicada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, nos crimes em que as presas praticaram contra os seus descendentes, ou ainda que a prisão domiciliar pode não ser aplicada em situações excepcionais, sendo que, nesse sentido, daí os juízes deverão fundamentar devidamente as decisões que denegarem o benefício.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Mariana Michelotto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a chamada prisão domiciliar. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, de que forma que a pessoa cumpre essa prisão domiciliar? A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como que isso funciona?
Claro. Como nós temos dois casos, duas possibilidades de prisão domiciliar, depende de se a pessoa está em regime aberto ou se a pessoa está presa preventivamente. Os condenados a regime aberto, em regra, poderão trabalhar ou estudar durante o dia e durante a noite, nos dias de folga, que são finais de semana e feriados, eles deverão se recolher em sua residência e permanecer lá, sem poder sair. Como regra, o juiz fixa um horário em que a pessoa deve se recolher, como, por exemplo, entre as 19 horas da noite e as 7 horas da manhã nos dias de semana, e sendo que esse horário e período pode variar dependendo de cada caso. Na prisão domiciliar como substitutiva da prisão preventiva, o preso não pode sair da sua residência, salvo com autorização do juiz. Assim, a pessoa deve permanecer dentro da sua casa durante todo o período de prisão determinada pelo magistrado. E também, hoje em dia, é muito comum que o juiz determine que a pessoa seja monitorada com a tornozeleira eletrônica, para verificar se ela está cumprindo as condições e permanecendo em sua residência da forma que foi determinado pelo juiz.
Surgiu uma dúvida, doutora. Nos casos que a pessoa não pode sair da residência de jeito nenhum, ela com certeza vai precisar morar com alguém que possa assessorar ela, né? Porque tem até a questão do sustento. E como é que isso funciona quando a pessoa é sozinha? Ela não pode cumprir esse tipo de regime daí?
Não, ela pode cumprir sim o regime. Geralmente, alguém vai ter que prestar assessoria para ela, vai ter que auxiliá-la. Mas, assim, em regra, se for o caso da pessoa não ter ninguém para auxiliá-la, a defesa pode informar isso para o juiz. Ele vai analisar cada caso. Pode, por exemplo, deferir que a pessoa saia em determinados horários, determinados dias. Eventualmente, se ela precisar sair para uma emergência médica, alguma questão de assistência de uma família, também pode juntar documentos depois para o juiz, tudo isso para indicar que a pessoa, se saiu, saiu de boa fé.
Interessante. Queria pedir ainda para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre quais são essas condições mais comuns aplicadas pelo juiz para o cumprimento da prisão domiciliar. O que é importante destacar para os nossos ouvintes?
Sim, se for o caso de cumprimento da pena em regime aberto, além de se recolher no período noturno e nos dias de folga em sua residência, a pessoa ainda poderá sofrer algumas restrições adicionais, sendo que o juiz poderá fixar diversas condições dependendo de cada caso. As condições mais comuns que vemos na prática são de determinar que a pessoa não pode se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, que a pessoa, por exemplo, deve comparecer perante o juízo para informar e justificar as suas atividades durante um período, por exemplo, mensalmente, que a pessoa não pode frequentar determinados lugares, que a pessoa não pode manter contato com determinadas pessoas, entre outras condições que o juiz vai fixar dependendo de cada caso concreto. Agora, se a pessoa estiver cumprindo a prisão domiciliar de forma substitutiva da prisão preventiva, a regra é que ela não pode sair da sua residência, salvo com determinação judicial, geralmente sendo essa a única condição aplicada. Agora, também nós vemos atualmente que está cada vez mais comum que o magistrado determine e condicione que a pessoa presa utilize o aparelho de monitoração eletrônica, que é a tornozeleira eletrônica.
Uhum.
Esse aparelho, como já falamos, possibilita que ocorra fiscalização pelas autoridades públicas de que o condenado esteja efetivamente cumprindo as determinações e condições impostas pelo juiz.
Uhum. E, doutora, quais são as possíveis punições daí no caso de um não cumprimento dessas condições? O que acontece?
Bom, no caso da prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, caso seja verificado que a pessoa saiu da sua residência sem autorização prévia do magistrado e sem justificativa posterior, o juiz poderá determinar a revogação da prisão domiciliar e a pessoa voltará a cumprir a prisão preventiva numa penitenciária comum.
Uhum.
Se a pessoa estiver cumprindo pena em regime aberto, descumprir as condições fixadas pelo juiz ou sair da sua residência durante o período determinado, poderá haver a regressão do regime, que é a regressão do regime aberto para o regime semiaberto. Ou seja, o condenado voltará a cumprir a sua pena durante a noite, nos dias de folga, em colônia penal agrícola ou em estabelecimento similar, sendo também possível o agravamento das condições já aplicadas.
Uhum.
Essas punições, é importante ressaltar, que também podem ser aplicadas nos casos em que a pessoa está cumprindo a prisão domiciliar e esteja sendo monitorada com a tornozeleira eletrônica. Se essa pessoa, de alguma forma, violar, modificar ou danificar o dispositivo de monitoração eletrônica ou deixar de cumprir as orientações das autoridades públicas sobre a fiscalização desse aparelho, ela também poderá sofrer as mesmas consequências que eu mencionei, tanto nos casos da prisão domiciliar como substitutiva da prisão preventiva, como nos casos das prisões substitutivas do regime aberto.
Uhum. E, doutora, como é que é feita daí a fiscalização desses presos que estão cumprindo a prisão domiciliar?
Bom, a forma mais comum atualmente é a fiscalização através da tornozeleira eletrônica, que é um equipamento utilizado pelo preso, em que ele é monitorado através do GPS pelas autoridades públicas. Essa tornozeleira, ela é instalada no preso, que recebe todas as instruções de manutenção, carregamento do equipamento e da área que ele pode frequentar, conforme determinado pelo juiz. Essa tornozeleira fica permanentemente com um preso, ela, inclusive, ele pode tomar banho com ela,
uhum.
Ele não tira em nenhuma hipótese. Se ele sair dessa área de circulação imposta, o sistema emite um aviso e os agentes entram em contato com o preso ou com o seu advogado para saber o motivo que ele teria saído dessa área. Caso seja verificado que foi só uma irregularidade ou erro, inclusive erro no equipamento, pode não ser aplicada qualquer penalidade. As tornozeleiras, elas também possuem sensores que alertam imediatamente se houver qualquer rompimento no equipamento. Assim, esse equipamento permite que o Estado saiba a exata localização do preso em tempo real e delimite a área em que ele pode permanecer, bem como o horário e dia em que ele pode se deslocar, se for o caso.
Uhum.
Isso também permite que o Estado monitore constantemente a localização do preso e verifique se ele está cumprindo as regras determinadas pelo juiz.
Uhum. Nesses casos, essas pessoas elas podem até ter um trabalho, né, doutora?
Sim. Dependendo do regime adotado ou se a pessoa está cumprindo uma prisão domiciliar que permita que ela saia de casa, a pessoa pode trabalhar durante o dia e determinado horário ela tem que se recolher na sua casa. Ela pode, inclusive, ter uma vida, entre aspas, eu diria, comum. Pode trabalhar, pode sair, mas vai ter algumas restrições, como, por exemplo, não poder manter contato com algumas pessoas, não poder sair da sua cidade, ter que se recolher na sua casa e o juiz vai estar monitorando todas as atividades dela.
E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes, doutora Mariana, como as vantagens desse sistema de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar? Por que ele é interessante?
Bom, são inúmeras vantagens. Todo esse monitoramento e fiscalização, ele é realizado, como eu já disse, por satélite via GPS, que identifica a exata localização do indivíduo em qualquer lugar que haja cobertura, que hoje em dia é completo. Essa fiscalização, ela é realizada por empresas contratadas pelo Estado, juntamente com os funcionários das varas criminais e dos juízes, o que facilita a verificação de que a pessoa está efetivamente cumprindo a sua prisão ou pena, conforme determinado pelo magistrado. Também há inúmeras vantagens para o Estado na utilização desse equipamento, especialmente na redução dos custos. Um preso numa penitenciária comum custa ao governo, em média, R$ 1.800 por mês. Enquanto o preso monitorado com a tornozeleira eletrônica pode custar entre R$ 200 a R$ 600 por mês. E é possível verificar hoje em dia que os estados estão reconhecendo a importância e as vantagens desse equipamento e adotando as medidas para que sejam cada vez mais utilizados. Além do mais, a tornozeleira permite, possibilita que o preso conviva socialmente com a sua família, trabalhe, estude e prossiga em condições que podem facilitar a sua ressocialização, assim evitando a ocorrência de novos crimes.
O tema da nossa entrevista de hoje é a prisão domiciliar. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Mariana Michelotto. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, o que a gente poderia também destacar em relação às falhas que a gente pode identificar no nosso país atualmente em relação ao cumprimento e à fiscalização da prisão domiciliar?
Bom, infelizmente, a prisão domiciliar ainda ela é vista como um sinônimo de impunidade por diversas pessoas. Atualmente, com a implementação da tornozeleira eletrônica, a fiscalização é cada vez mais eficiente, sendo que caso o preso danifique de algum modo o equipamento ou saia do local em que ele deveria permanecer, as autoridades públicas são imediatamente comunicadas e possuem a exata localização e momento em que isso ocorreu e vão atrás do indivíduo. É claro que existem casos em que o preso foge da prisão domiciliar ou rompe o equipamento da tornozeleira eletrônica, mas todo o sistema tem suas falhas. O mesmo ocorre em muitas delegacias e penitenciárias, por exemplo. Além do mais, o fato é que a lei é clara sobre os casos em que os presos possuem direito à prisão na forma domiciliar e isso, ao meu ver, deve ser respeitado. Os direitos previstos na lei, eles não podem ser relativizados ou ignorados, por exemplo, para saciar a opinião pública. Exatamente para isso que possuímos a Constituição Federal e os demais diplomas legais, para garantir que os direitos fundamentais sempre serão respeitados a despeito da comoção pública. Também é importante destacar que o Brasil tem uma das maiores populações prisionais do mundo. Mais de 600 mil presos, segundo os dados do Ministério da Justiça. Como sabemos, o sistema carcerário ele é caótico. Há falta de condições básicas de higiene, excesso de violência, proliferação de doenças e também alto índice de reincidência. Segundo estudos especializados, de cada 10 presos que entram no sistema carcerário comum, 7 voltam a delinquir. E também não há mais vagas no sistema carcerário. Ou seja, o sistema penitenciário brasileiro ele é falido. Então, a prisão domiciliar ela oferece uma possibilidade de desafogar o sistema e uma forma alternativa de prisão nos casos em que a própria lei já admite a prisão nessa modalidade. E é importante sempre lembrar que, se a lei prevê esse direito, ele deverá ser respeitado. A idoneidade do sistema legal, ele depende disso.
E, doutora, o que ainda precisaria ser aprimorado, mesmo a gente falando na nossa legislação, referente a esse tipo de cumprimento da pena?
Então, a previsão legal sobre a prisão domiciliar, ela ainda é muito sucinta. Uma hipótese a ser estudada seria impedir a criação de cláusulas gerais nos dispositivos que tratam da prisão domiciliar. Pois eu acho que a prisão da previsão da concessão de prisão domiciliar, ela deve ser mais clara e específica possível, pois assim será sabido exatamente em quais situações o juiz deve conceder a prisão domiciliar. Pois como já tratamos, infelizmente, essa forma de prisão não é muito aplicada, pois muitas vezes é considerada como um sinônimo de impunidade, um benefício à pessoa presa. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito das grávidas e mães presas é um excelente indicativo de que a prisão domiciliar deve ser mais aplicada, pois claramente há casos em que a prisão em penitenciária comum é inadequada e prejudicial.
Uhum. Essa questão das grávidas, até a gente vê muitas notícias, né? Uma situação bem complicada, o que fazer com uma mulher gestante que está dando à luz, às vezes as crianças nascem numa penitenciária e continuam lá, né, doutora?
Sim. Existem penitenciárias que possuem um ambiente para as crianças, para os bebês, mas é um ambiente de penitenciária. Então, não tem por mais que as tentativas dos servidores públicos sejam de auxiliar os bebês, auxiliar as mães, é um ambiente fechado, as mães não têm acesso às crianças de forma total. Então, é um ambiente que tem condições de higiene precárias. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela veio para auxiliar e conceder esse benefício para as mães e para os bebês, que não cometeram crime. Eles estão sendo prejudicados por algo que as mães deles estão sendo acusadas e sequer, às vezes, condenadas.
Uhum. Doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os atuais desafios dos operadores do direito que lidam com essa questão específica do direito penal, que é a questão da prisão, a prisão domiciliar. Como que é trabalhar com isso na prática?
Bom, do ponto de vista de grande parte da advocacia criminal, são inúmeros os desafios enfrentados, sendo que o judiciário, ele deve possibilitar o cumprimento das penas impostas de maneira que garanta ao condenado e ao preso o respeito aos direitos previstos na lei de execução penal, no Código Penal, no Código de Processo Penal e, obviamente, na Constituição Federal. Isso geralmente encontra resistência por parte da população, que frequentemente defende penas mais severas de forma indiscriminada. Além do mais, o preso, ele deve ter todos os seus principais direitos fundamentais garantidos, como, por exemplo, acesso à saúde, a visita de sua família e, obviamente, acesso a advogado de defesa. As previsões legais a respeito de quem tem direito à prisão domiciliar devem ser sempre respeitadas. Se o legislador, representando a vontade democrática, decidiu que em tais casos caberá a prisão domiciliar, o juiz não pode deixar de aplicar por seu posicionamento pessoal ou pela pressão popular. Por exemplo, no caso recente que citamos do Supremo Tribunal Federal, que concedeu o habeas corpus coletivo.
Uhum.
É evidente que as mulheres grávidas ou mães menores de filhos de até 12 anos de idade ou de filhos com deficiência e que estão presas preventivamente são privadas dos acessos a programas de saúde pré-natal, assistência ao parto e pós-parto, e essas mulheres não têm condições razoáveis de higiene. As prisões preventivas, as mulheres também, como nós já falamos, causam profundos danos aos bebês e às crianças que, por óbvio, não vão ter condições adequadas de desenvolvimento. Inclusive, isso é interessante, que segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, mostram que 49% das unidades penitenciárias consideradas como femininas não têm espaço reservado e próprio para acomodar as gestantes. E 48% das penitenciárias femininas também não contam sequer com berçário. Então, essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal é um grande avanço na aplicação da prisão domiciliar. Eu, pessoalmente, acredito que deve haver uma transformação na cultura nacional do encarceramento em massa, especialmente de réus ainda não condenados, que no Brasil atualmente são aproximadamente metade da população carcerária, que ainda nem mesmo foi condenada definitivamente, ou seja, quase metade dos presos tecnicamente não podem ser tratados como culpados. E é importante ressaltar, por último e novamente, que a opinião pública não pode condicionar a forma como a lei penal é aplicada e cumprida. A lei penal existe tanto para proteger a sociedade contra a prática dos crimes, quanto para garantir ao acusado e ao condenado o respeito aos seus direitos fundamentais e aplicação de uma pena justa.
Uhum. Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, ouvintes. Boa tarde.
A gente que agradece, doutora. E ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.